você já ouviu a seguinte afirmação: você não precisa de marido para nada. Pois é, hoje eu vou falar um pouco sobre essa verdade mentirosa que te contaram. Meu nome é Maristela De Negro e eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Copacabana. Hoje eu vou falar sobre uma verdade mentirosa que você já deve ter ouvido muito por aí, ou até mesmo dito por aí. Você não precisa de marido para nada. Bom, é fato que quando uma mulher chega a uma certa idade sem marido e não morreu, ela já sabe que não precisa de marido para viver. No entanto, saber disso não interfere em nada na sua aspiração pelo casamento. Porém, a mulher parece não saber direito como se posicionar diante de si e dos outros com essa vontade. Ela até mesmo se questiona se essa vontade de casar não seria uma fragilidade, uma ideia imposta de forma externa, ou se realmente anela uma necessidade absurda de casar sem explicação, como se fosse algo que toda mulher precisasse e ponto. Quanto mais velha uma mulher solteira é, mais ela passa a mensagem de que é independente. E ela não precisa falar nada para passar essa imagem, porque a própria figura dela já diz tudo. Ela nunca casou e está inteira na sua frente, arrumada, bem vestida, perfumada. E quando ela fala, tem conteúdo, eloquência, ela tem projetos, ela tem visão e ela não tem medo de mostrar e colocar seus dons e talentos para ação. É claro para todo mundo. Ela não precisa de marido. É claro para ela mesma, ela não precisa de marido. A tristeza da mulher hoje não é que ela não consegue fazer coisa alguma sem marido. A tristeza da mulher hoje está exatamente no fato dela perceber que consegue fazer qualquer coisa sem um marido. Eu vou repetir. A tristeza da mulher hoje está exatamente no fato dela perceber que consegue fazer qualquer coisa sem um marido. A tristeza dela está em perceber que realmente não precisa, mas o mistério é: por que identificar isso nos deixa tristes? Para tentar desvendar esse mistério, eu vou começar contando uma situação que aconteceu comigo. Um dia eu estava sentada no sofá da minha casa e comecei a pensar acerca da minha vida. Eu percebi que eu tinha um apartamento próprio, um trabalho que eu desenvolvi sozinha, uma igreja que me amava, uma boa condição financeira e alguns projetos à frente. Eu identifiquei que eu não sentia qualquer vazio e eu tive uma sensação de que nada me faltava. E mais do que isso, ficou claro para mim que muitas das coisas que eu já possuía eram coisas que antes eu orava a Deus imaginando que elas fossem supridas por um marido. E de repente, ao invés de eu ficar feliz ao tomar consciência de que eu tinha um Deus que me supria em cada pequena ou grande coisa, na verdade, eu me peguei triste. Eu me peguei triste de perceber que tudo no que eu havia posto a expectativa de que um marido poderia suprir, o próprio Deus já havia suprido. Acabei até mesmo por questionar a Deus se Ele estava me preparando para viver uma vida celibatária, já que ele estava tomando o lugar que deveria ser de um marido. Incrivelmente, o que Deus me respondeu foi que ele estava apenas tomando o lugar que sempre foi dele, mas que eu constantemente buscava preencher com a ideia de um marido. Foi quando eu entendi que todos os meus relacionamentos foram um fiasco porque eu estava buscando o Senhor nos outros, colocando necessidades que nenhum homem poderia suprir. E entendi não só isso, entendi que o maior motivo, se não o único motivo, das pessoas se frustrarem em relacionamentos é pelo fato de irem atrás daquilo que precisam quando buscam um cônjuge. Mas tudo que realmente precisamos está em Deus, não no próximo. Presta atenção, quando Deus casou Adão e Eva, ele o fez porque era bom, não porque um efetivamente precisava do outro. Percebe? A partir daí eu comecei a entender sobre os motivos pelos quais casamos e o que esperamos ao casar. Aí a frustração da mulher atual ficou mais clara para mim. Lembra do que eu falei antes? A tristeza da mulher hoje não é que ela não consegue fazer coisa nenhuma sem marido. A tristeza da mulher hoje está exatamente no fato dela perceber que consegue fazer qualquer coisa sem um marido. Ou seja, a mulher continua projetando um marido dentro daquilo que ela precisa. Continua projetando a figura de um resgatador no marido. E ao ser apresentada um novo mundo de possibilidades, no qual ela pode conseguir inúmeras coisas apenas utilizando de suas próprias habilidades, ela começa a questionar se há alguma serventia em casar. A mulher, por fim, se entristece porque continua querendo um companheiro, porém, não consegue encontrar função para ele dentro da vida dela. Ela continua querendo casar, mas acaba por não ver onde pode encaixar esse homem na vida dela. Ela deseja ainda, mas se questiona o porquê desse desejo, já que entende que não precisa. Aí, ela sofre. Se ela sabe que não precisa, por que ela ainda quer? Será que há alguma necessidade escondida que não foi preenchida? Será que ela apenas se sente pressionada a seguir certos padrões e imposições? Honestamente, acho que esse sofrimento vem muito mais de uma formatação mental mentirosa que recebemos do que qualquer outra coisa. Olha, em Gênesis 2, 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora idônea para ele. Quando Deus olhou para Adão ali sozinho no Éden, ele não disse: Eu vou fazer uma auxiliadora porque ele está incompleto. Ou: Vou fazer uma auxiliadora porque ele está sem sentido para viver. Ou qualquer outra coisa do gênero. Deus somente disse que sem ela não seria bom. Ou seja, com ela é bom. Assim como tudo mais que o Senhor fez. Ele não fez nada porque precisava fazer. Ele fez porque era bom. Ou seja, casamento não é para ser funcional. Casamento é para ser bom. E em sendo bom, ele funciona. Ele não é bom porque funciona. Ele funciona porque é bom. O que faz funcionar é ser bom e não o contrário. Quando nós falamos em precisar ou não de algo, nós estamos procurando o funcional, não o ser bom. É claro que homens e mulheres têm seus papéis, mas o que faz esses papéis serem exercidos de forma plena e sem peso é que é bom estar junto. Lembra do que eu falei antes? Não é bom porque funciona, funciona porque é bom. O que faz funcionar é ser bom e não ao contrário. Eu sei que há toda uma história que deixa claro que somente através do casamento que uma mulher poderia conseguir alguma coisa. Mas pela graça de Deus, a cada geração, Deus tem trazido a mulher para o seu papel de auxiliadora idônea. Ou seja, um papel distinto, porém igualmente importante, onde ela de fato possui um papel ativo. Femininamente ativo. E aí eu entendo que muito mais do que empoderar mulheres ou desenvolver o sentido do que é ser mulher, o Senhor está restaurando o casamento como Ele fez. O Senhor não fez casamento para fechar acordos políticos nem comerciais. Tampouco fez para satisfazer nossas necessidades básicas de aceitação, de nos sentirmos valorizados ou amados. Isso nós encontramos nele e somente nele. Mas aí eu preciso ir além e jogar uma pergunta. De onde veio esse conceito utilitário do casamento na nossa cabeça? Hoje, neste tempo, como esse conceito foi parar aí na sua mente? Eu não sei quanto a você, mas eu sou filha de uma linda mulher que sempre me disse: Filha, você não precisa de marido para nada. E ela dizia isso porque me amava e queria muito que eu fosse feliz. Sim, ela disse isso porque viu todas as outras mulheres com quem conviveu de forma próxima sendo agredidas e desrespeitadas pelos seus maridos das mais diversas formas. Ela disse isso porque viu seu irmão, apenas por ser homem, ser o foco de todo o investimento da família. Ela disse isso porque nunca encontrou pai, irmão ou marido que conseguisse cuidar e dar segurança sem trazer acoplado a isso grosseria, imposições e um ar de que poderia fazer qualquer coisa porque todo mundo lá dependia dele. Ela conheceu uma realidade e reagiu conforme essa realidade. Ela não se conformou e ousou sonhar que poderia influenciar uma nova geração de mulheres a serem mais felizes, o que é admirável. Porém, a referência dela estava errada. A referência dela do que é casamento estava errada. E com uma referência errada, tudo que você pode produzir vai ficar torto. Hoje, eu consigo traduzir o que ela me falava quando ela me dizia: "Filha, você não precisa de marido para nada." Ela não estava falando de marido. Ela estava falando do que o marido representava na realidade que ela conheceu. O marido era o meio pelo qual a mulher conseguia ser alguém efetivamente. Ou seja, bem lá no fundo, o que ela queria me dizer era o seguinte: "Filha, você não precisa de autorização para ser quem você é." E nisso ela estava certa. Eu sei disso porque é isso que o Senhor me diz hoje. Você não precisa de autorização para ser quem é. Inclusive, Ele diz mais: quem diz quem você é, é o Senhor a quem você serve, não o homem com quem você casa. Eu vou repetir. Quem diz quem você é o Senhor a quem você serve, não um homem com quem você casa. E se houve um tempo no qual as mulheres casavam para poderem ser qualquer coisa, esse tempo termina hoje, aqui, agora, para mim e para você. Jesus diz: "Filha, eu vim para resgatar a imagem real de quem você é em mim. Você é quem é, você dá o que tem, recebe e troca com quem quer." A afirmação de que você não precisa de marido para nada é uma verdade dentro de uma mentira, porque de fato não precisamos de marido, mas também não precisamos de nada a não ser o Senhor em nossas vidas. A verdade verdadeira é que não precisamos de nada a não ser do Senhor. E você não anseia por um marido porque precisa de um, você anseia porque sabe que pode ser bom. A vida que Jesus deseja para cada uma de nós não é uma vida na qual simplesmente tenhamos nossas necessidades satisfeitas, mas uma vida abundante, uma vida em que não apenas haja graça, mas da qual transborde graça. Você não está buscando algo para tapar um buraco. Hoje eu afirmo para mim mesma e desejo que você também afirme para você mesma o seguinte: eu não desejo ser completada por nenhum homem. Eu não quero encontrar o sentido da vida em nenhum homem. Eu não quero um homem para resolver todos os meus problemas. Isso tudo e muito mais eu tenho em Jesus. O que eu quero é encontrar o homem inteiro como eu, para que juntos transbordemos e seja bom. E aqui vai um recado para os homens. Vocês não têm que nos completar, não têm que dar um novo sentido às nossas vidas e muito menos chegar resolvendo todos os nossos problemas. Isso é papel de Jesus. Vocês não precisam ser ferramentas úteis e se fazerem necessários o tempo todo. Estamos com vocês não porque precisamos, mas porque é bom. E no fim, acho que é isso que precisamos, que seja bom.